Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, dando início a mais um programa nosso, que esse livro, ele é um remédio para a gente, vem fortalecer os nossos propósitos da nossa reencarnação, nos ajudando a valorizar, porque, olha, não é fácil reencarnar. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a perceber a vida, não é uma coisa tão simples reencarnar, não é uma coisa tão fácil reencarnar. E muitas vezes nós não valorizamos o empenho dos nossos mentores para, assim, nos oferecer uma oportunidade de evolução. E reencarnar é isso, é a gente enxergar essa oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, para a gente ter um olhar espiritual da nossa vida material. Quando a gente faz isso, nós realmente estamos andando de acordo com a nossa história, de acordo com a nossa programação. Aqui, o André Luiz está descrevendo na rua uma ambulância que está indo para algum lugar, socorrer alguém, né, no tumulto do trânsito, na sirene e tal, e tem um motorista, acho que pode ser um enfermeiro, um médico que está ao lado dele, e é interessante que quando ele olha, ele percebe que tem um espírito, uma entidade ali, assim, muito doce, né, uma entidade com uma roupagem, como ele diz, lirial, que estava ali acompanhando aquele serviço. E a gente lembra que ele está saindo de um bar onde um jovem saudável está escrevendo uma crônica, né? Ele vai escrever alguma coisa para ser publicado no jornal, envolvendo uma família onde ele está botando coisas na cabeça dele. Ele não está nem sendo fiel a uma história. Então, ele estava completamente envolvido com uma entidade, com espíritos perturbadores. Então, um jovem saudável, um escritor, né, com uma carreira profissional pela frente, um escritor conhecido, uma pessoa assim, que venha a ser conhecido de sucesso material, né, um grande jornalista, completamente envolvido por uma entidade perturbadora. E ali, um simples motorista de uma ambulância, mas com um intuito, com um propósito de socorrer, de ajudar, envolvido com um espírito do bem. E aí fica para a gente essa escolha. Se toda vez quando nós estamos a serviço, nós estamos bem acompanhados com os espíritos. Quando nós estamos num desserviço, quando nós estamos denegrindo alguém, quando nós estamos em horas vazias, quando nós estamos perdendo tempo, com certeza nós estamos envolvidos por essas entidades perturbadoras. E aí, o Hilário, né, quando vê essa cena dessa ambulância com um espírito numa roupagem lirial, ou seja, que até chama atenção, o Hilário fala: quem será aquele homem tão bem acompanhado? E aí o Aulus, o mentor, ele fala: nem tudo é energia viciada no caminho comum. Ele deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. Então, olha que interessante. O que dá para ele essa oportunidade de estar em companhia de um espírito assim, não é apenas ser médico, mas sim ser médico numa atividade salvacionista.
Ah, quer dizer que não precisava ser espírita, não?
Pois é. Aí,
pois é, né? Porque espírita está sempre bem acompanhado. Né?
Pois é. Tanto que o próprio Hilário pergunta: mas é espírita? Né? Porque se viu o médico com o espírito.
Exato.
Né? Aí o Aulus fala assim: com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa. Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso, que por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica de que se faz acompanhar. Para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade.
E aí a gente pode, não é, Berenice, encontrar assim, essa condição. É uma condição também, não é que assim, não é a condição do santo, não é isso, né? Olha só, uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Como a gente conhece isso? Interessante, que eu não sei se eu sonhei. Mas quando eu acordei para vir para cá, estava na minha imagem uma professora. E essa criatura, assim, passou por situações sérias de traição, sabe? Ficando num determinado momento, numa relação em que ela se dedicou muito. Então, em determinado momento, ela fica com uma matrícula só, com dois filhos, né? Inclusive um quase bebê para criar, uma outra maior e tudo, e ela tendo que lutar muito pela vida. Mas alguém assim, esse coração com paz e fraternidade, e esse sentimento que ela passava, sabe? Uma pessoa que você chegava na escola que ela trabalhava, o abraço dela, o trato com as crianças, quer dizer, ela não passava amargura. Então, a gente lendo aqui, a gente fica pensando assim, olha só, uma boa consciência, porque era um profissional, assim, dedicadíssima, né? Fazia muito bem, uma alfabetizadora muito boa. E ela passava para o grupo essa questão. Não precisa, não tinha, que eu soubesse, ela tinha uma fé, mas não tinha, assim, nenhum engajamento religioso. Mas olha a vida. Né? Então a gente começa a analisar assim, há quantos anos eu acordei lembrando dela. Então vamos ver. Ela tinha uma assistência espiritual favorável na sua vivência comum.
Isso aí. Né? Por quê? Porque nós somos espíritos. Antes de sermos espíritas, católicos, budistas, seja lá o que for, nós somos espíritos e a nossa ligação é com o mundo espiritual. Isso. E essa ligação se dá pelos nossos pensamentos, pelas nossas intenções. Óbvio, sendo espírita, nós vamos saber como se dá. E nós vamos poder acelerar alguns processos, né? Do que uma pessoa totalmente leiga que não sabe sobre aquilo. E aí ele continua aqui, né? O Hilário pergunta: contudo, podemos qualificá-lo como médium? E aí o Aulus fala: como não? É médium de abençoados valores humanos, mormente nos socorros aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. Então, todos nós não somos médiums? Todos nós. Tem que ser espírita? Óbvio que não. Nós somos médios pelo simples fato de sermos espíritos. É que nós somos médios.
E essa radiação é muito interessante, né? No outro dia nós conversávamos, então, o nosso Hélio, né, que dirige lá o nosso Leon Denis, ele é pediatra, né? Mas o que acontece? Aí tem aqueles adolescentes, já adultos, né? Que foram tratados por ele. Ele até brinca, né? Ele fala assim: olha, eu já tô avô mesmo. Porque aparece lá o gente formada que foi e passou. E aí, na hora de um aperto, a criatura volta a ele. Aí, naquele momento, é claro que um adulto não vai procurar consultar o pediatra, né? Mas é o quê? É o amigo, né? É a expressão de atenção, de respeito, de bondade que ficou marcada naquela alma. Então, só é referência. A gente tem que ter muito cuidado, né, Berenice? Na referência que a gente cria em quem convive com a gente.
É isso aí. Não
é? É muito sério isso.
E aí o Aulus continua: como vemos, influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem por todos os lados e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna em que cada mente se localiza. E aí fica a grande dica para cada um de nós. como é a sua mente, né? A minha, da deusa, de todos nós que estamos estudando aqui. A direção da sua mente é sempre para pensamentos, para situações feliz ou infeliz. Você causa, quando você chega em algum lugar, você causa a sensação de felicidade ou de infelicidade? Você sente que as pessoas têm um prazer em te receber ou você sente que você não é bem-vinda? Porque muitas vezes a gente atribui isso às pessoas, mas muitas vezes somos nós que causamos infelicidade.
Chegamos para causar problema.
E as pessoas já estão fartas disso e não nos querem ali naquele ambiente. Então, nós temos... Qual é a direção das nossas condutas? É uma conduta correta ou uma conduta indigna? Quando nós chegamos num grupo, nós estamos sempre apontando o defeito das pessoas. Nós somos agregadores ou não? Né? Eu conheço pessoas que têm uma capacidade de articular para desagregar as pessoas. Uhum. Incrível. Uhum. É uma pessoa que está sempre sorrindo. Exato. Ela fica de bem com todo mundo. Exato. Mas ela faz com que as pessoas...
Vai minando, né? Exatamente. É muito interessante isso.
Geralmente são pessoas simpáticas. São, né? São. É o tremendo estelionatário. Exato. Emocional. Uhum. Né? Ele é simpático, ele é agradável, mas quando ele abre a boca, ele usa artifícios que você não consegue identificar logo, mas os artifícios deles todos são para desagregar, todos. E a gente tem que saber se nós somos assim, porque isso é uma coisa muito perigosa. Então, isso vai nos deixar numa mente e isso aí vai dizer quem são os espíritos que nos acompanham. E ele continua, estudando assim a mediunidade, nos santuários do Espiritismo com Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem. Recordemos a eletricidade, que, pouco a pouco, vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de poderosa cachoeira com o potencial de milhões de cavalos vapor. É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar-lhe os recursos, dinamizá-los e distribuí-los conforme as necessidades de cada um. Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica, com irremediável desperdício.
E aí eu me lembro do livro Seara dos Médiuns. Gente, é um livro que se a gente quiser, a gente pode usar, né, para os apontamentos junto ao livro dos médiuns e junto a esse livro aqui que trabalha sobre mediunidade. Emmanuel tem uma frase maravilhosa e excelente. Ele diz assim, não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Vou repetir. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Por quê? Ser médium, todos nós somos. E aí, de repente, a criatura diz, mas eu sou um médium, uma mediunidade forte, tudo bem. Mas ele fala aqui muito bem da cachoeira, né? A cachoeira está lá, é uma beleza. Mas se não tiver a condução... Aquele potencial todo não vai ser a energia que vai causar a utilidade. Então, vamos perceber. A gente está sendo mais médium ou mais útil? É para a gente analisar. Porque muitas vezes a mediunidade serve de estandarte, né? Eu vi isso, eu vi aquilo, eu pressenti isso, eu pressenti aquilo, eu previ aquilo, eu escrevi, mas afinal de contas, aquela produção mediúnica serviu para edificação de quê? A gente tem que parar e analisar isso, né? Porque senão é a mediunidade pela mediunidade, não é?
Exatamente, fica só no fenômeno.
Isso, exatamente.
Porque quando o médium ele fica só no fenômeno, daqui a pouco ele vai se perdendo, isso. Não tem utilidade. Mesma coisa, dona de casa, tem a dispensa cheia.
Exatamente.
A dispensa está lotada, feijão, arroz, farinha, carne, tudo. Mas ela não mistura aquilo, ela não cozinha, ela não mata a fome de ninguém. Aí o que vai acontecer? Vai apodrecer.
Você entrou nesse campo, eu vi um dia, tem um programa, que é gravado, a gente pode estar fazendo propaganda, né? Mas é um programa culinário, né? Uhum. E a pessoa falava assim lá, faça, né? Era assim, de pratos muito rápidos, práticos, né? E aí, eu gosto dessas coisas assim, né? Que você, em pouco tempo, consegue fazer uma coisa boa. E aí, a pessoa conversava numa entrevista, num outro programa, que muita gente vê o programa. A audiência é muito boa, mas poucas fazem. Eu fiquei tão assustada com aquilo, assim, meu Deus, como é que pode? A pessoa perdeu um tempo, porque, assim, na verdade, se gasta um tempo, né? O tempo que você gasta para ver uma receita e a forma de fazer, você poderia fazer outra coisa. A pessoa vê aquilo e a pessoa assim, anota e não faz. Então, você, que coisa esquisita. É. Aí eu comecei a rir, eu falei assim, como é que a gente, eu analisei ali o caso de alguém, né? Mas como é que a gente muitas vezes é incoerente? Quer dizer, na verdade, o que vai qualificar o programa é o que é a prática, né? E se você pega uma coisa prática, você vai até desenvolver outras habilidades, porque a vida é muito bonita. Eu acho linda. A partir de uma experiência, você ganha instrumentos, né, recursos para uma outra experiência. Então, nada é isolado. Né? Então, toda vez que a criatura troca, ela cresce, mas tem que fazer. Se não fizer...
É verdade. E aí ele encerra o capítulo falando assim, o tempo, contudo, não nos permitia maior delonga na conversação e rumamos, desse modo, para um agrupamento em que os nossos estudos da véspera encontrariam o necessário prosseguimento. Então, você veja que os espíritos não jogam a conversa fora.
Ah, né? Não, objetivo.
Eles estão sempre dando utilidade à hora, dando objetivo. E vejam, eles estão em grupo, eles estão em harmonia, mas eles estão sempre o quê? Em serviço. Porque nós, muitas vezes, nós começamos a fazer assim, uma distinção. Hora de lazer e hora de trabalhar. E na ponta do lápis, a gente tem muito mais hora de lazer, hora de não fazer nada, do que a hora de trabalhar. E eles estão sempre em serviço. Você vê que eles conversam, estão conversando, mas sempre com um objetivo, sempre com um rumo para alguma coisa, né?
Aí a gente pode até analisar, ué, mas aí eu tenho que ficar trabalhando o tempo todo? Olha só, gente, a consciência espírita faz com que o lazer seja útil. Porque também nós temos que começar a analisar isso, que alguma coisa tem batido muito. Certa feita, eu estava assistindo um jornal, né? Dando mais notícias. E no intervalo do jornal, apareceu a chamada para uma novela. E, claro, sempre na chamada é o quê? É algo instigante para a pessoa ficar presa. E olha a fala do personagem, Berenice. Eram duas mulheres e uma falava para a outra assim, eu vou te mostrar hoje, eu vou mostrar para você hoje como é que eu vou matar fulano. E aí aquilo saiu do ar, e eu olhei assim, falei, meu Deus. Aí eu olhei pro Weber, né? Pro meu marido, falei assim, é verdade isso que a gente tá vendo? Ele falou assim, pois é, isso é o lazer. Então imagina, o noticiário não era tão cedo. Aquilo ali iria passar lá num capítulo que seria, sei lá, para as 10 horas da noite, por aí. É uma hora que a maioria das pessoas se preparando para dormir. Então você imagina, Berenice, pro meu lazer, eu ver alguém falando para outro que vai matar fulano. Gente, então isso não é lazer. A pessoa acha que é lazer, porque o lazer é o quê? É aquilo que vai me deixar mais apta para desenvolver minhas atividades. É o que os espíritos fazem, né?
Você aí tocou num ponto muito certo, sabe? A gente tem que saber melhor dar qualidade às nossas horas. Sim. As horas de lazer, de passeio. Onde é que a gente vai passear? Outro dia... resolvemos passear, né? E fomos passear. Já que a gente vai passear, então vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo? Então fomos passear no local que tinha horta. Porque como a gente está implantando a horta no abrigo, né? Então queríamos passear, assim, envolvendo a natureza. Então vamos no lugar onde tem horta. Isso. Que aí você aprende, você conhece pessoas, você vê a beleza da natureza, isso. Você vê uma natureza produtiva, uma natureza que ela vai ter lá na frente, ela vai saciar alguém, né? vai saciar a fome de alguém. E você aprende. Então você começa a dar qualidade às suas horas, né? Mesmo a hora de lazer. Porque muitas vezes nós determinamos que a hora de lazer é essa hora da violência, né? Uhum. Você vai assistir um filme que é extremamente violento, você vai ficar num momento assim de ociosidade. Isso. E quando nós estamos num momento de ociosidade e quando nós estamos curtindo alguma coisa ligada à violência, nós atraímos os espíritos. Não significa que nós vamos viver numa redoma, nós vamos viver ausentes do mundo. Não é isso. Por exemplo, eu assisto muitos filmes envolvendo violência. Eu não tenho problema com relação a isso. Mas tem que estar num contexto que aquele contexto me diga alguma coisa.
Exato.
Por exemplo, aquele...
E até você perceber assim, se aquilo não faz mal a você, né? Porque observa, né? Isso, gente, é cada um observando como é que eu acabo quando eu saio daquela atividade de lazer.
Exatamente.
Né?
Então, tem filmes que abordam essa violência, mas num contexto assim, muito interessante, de vidas,
verdade,
sabe? Então, de você assistir, por exemplo, Cidade,
né,
de Deus, né? Que é um filme mais violento que Cidade de Deus, mas é um filme que te mostra uma realidade, uma vivência, que muitas vezes nós nos assustamos. E essa vivência está ali do nosso lado. E será que se a gente morasse ali e tivesse naquele contato, será que nós como é que nós seríamos? Então, são coisas assim de reflexões. E muitas vezes tem filme que é uma violência apenas pela violência. Sem te colocar num contexto onde você faça uma reflexão de uma vida, de reencarnação. Eu tenho um amigo meu que ele fala, poxa, mas tudo você tem que ficar o tempo inteiro estudando, trabalhando. Eu falei, não, não é isso.
É porque já vai incorporando a gente a visão, né? Olha, o Evangelho fala, eu acho lindíssimo, quando ele fala do ponto de vista, né? E é o ponto de vista que eu me coloco na vida mesmo. Se a doutrina, ela chega para quê? Para eu ter uma visão diferenciada da vida. Isso é valor, né? Porque senão fica muito artificial. Eu decoro um texto, né? Assumo uma personagem. E aquilo não faz sentido no meu, eu sempre falo, no meu dia a dia, no meu feijão com arroz, na minha alimentação, na hora que eu levanto, na minha relação com o outro, nas contrariedades. Eu acho que é um momento fantástico da gente começar a ver como estão nossos valores. E não é para se culpar, não. Mas para ver o que eu preciso aprender. É na hora da contrariedade. Eu me vejo, Berenice, na questão da paciência. Por quê, né? Principalmente em execução de coisas, né? Em função... Não é em função do que eu trabalhei, não. É em função do próprio temperamento. Eu sou muito de estar agilizando, fazendo essa coisa toda. E lido com pessoas que não são assim, né? No meu dia a dia mesmo, eu tenho uma situação assim, né? Então, o que acontece, né? Em princípio, eu começo a brigar. Poxa, olha só, se fizer assim, 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 é muito mais rápido. Aí uma vez meu marido falou assim, ué, mas o objetivo não é ficar pronto? E ele falou assim, samba não é o mesmo compasso de valsa. Então, cada um no seu ritmo. E aí eu parei e falei assim, pois é, né? Vai ficar pronto, então não tem que estar falando isso. Mas observa, quando a vida vai dando um impacto e contraria, aí eu falo assim, o que eu tenho que adquirir? Que, na verdade, é respeitar o ritmo do outro. Então, a gente vai se preparando e vai vendo qual é o caminho que eu tenho que ver, né? O que eu tenho que fazer? Então, isso, gente, no meu entendimento, é a coerência doutrinária, que me indica onde eu posso chegar e vão perceber se as criaturas pacientes não são mais felizes. Até vivem mais, né? A reencarnação prolonga, que só vendo, porque a criatura deixa de ter determinadas enfermidades, deixa de ter determinados aborrecimentos, porque respeita o modo de ser do outro. Eu vejo muito casos de mães com aquela filharada imensa e cada um de um jeito. Se essas pessoas não forem pacientes, elas não conseguirão exercer a maternidade, né? Então, o que elas fazem, né? Vai respeitando, aprende que com um fala de um jeito, com o outro fala do outro, que o aprende mais rápido, o outro mais devagar. Mas, às vezes, o que aprende mais devagar é uma excelente criatura na manualidade. Vai descobrindo a peculiaridade de cada um dos filhos, e vai harmonizando a família. Então, que a gente possa, assim, aproveitar nossas horas. Não é à toa que Deus coloca a gente em determinado contexto da vida, né? Vamos aproveitar e aprender com a vida a viver melhor. Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.